Senhoras deputadas, penso que estaremos em condições de começar a nossa reunião. Não temos alguns grupos parlamentares, o CDS vai chegar a todo momento, o PSD de todo não, por questões de agenda, não vai poder vir e penso que o PCP também não poderá estar presente. De todo modo, como eu estava a explicar aos senhores professores e à organização não governamental, os nossos convidados para a audição de hoje, toda esta audição fica gravada e será disseminada pelo nosso canal, portanto chegará às pessoas, que também é esse um dos objetivos, o efeito pedagógico que as nossas audições terão, e se os grupos parlamentares que não podem, por motivos de sobreposição da agenda, quiserem fazer alguma pergunta, quer os senhores professores, quer a Omar, estarão em condições depois de poder responder através de um e-mail por escrito. Assim sendo, eu começava por agradecer a disponibilidade do professor André Freire, também do professor Pedro Magalhães e da Associação Omar, para estarem hoje connosco aqui. É de facto um privilégio poder contar com os vossos contributos na preparação desta lei, ou melhor, desta nova lei, desta upgrade da lei da paridade, cuja primeira lei foi aprovada em 2006. Agradeço muito os vossos contributos e vamos organizar esta sessão ouvindo-vos primeiro, numa primeira intervenção, 10 minutos, não somos aqui muito rígidas relativamente aos tempos. Depois as senhoras deputadas colocarão as perguntas que entenderem e haverá um terceiro momento para responderem. Temos hoje connosco aqui duas deputadas com quem eu ontem tive o privilégio de ter uma longa conversa, a deputada Lúcia Passos, que é presidente da Rede de Mulheres da Assembleia Nacional de Cabo Verde, e a deputada Ana Paula Moeda, que é deputada também da Rede de Mulheres. Estão em Portugal e de seguida vão ter uma reunião com os cabo-verdianos sediados em Portugal, para os sensibilizar para a importância da lei que em Cabo Verde também estão a preparar relativamente a esta matéria. É um privilégio, é um prazer poder também contar com a vossa presença. Estejam à vontade, podem ficar a sessão toda, mas sei que não vão conseguir por questões também de agenda, mas é de facto um prazer poder contar convosco e aproveito para vos desejar, em nome de toda a Subcomissão e do Parlamento, as maiores felicidades neste avanço legislativo que está em vias de ser concretizado já no próximo mês, relativamente a uma matéria tão importante que vai contribuir para o aprofundamento da democracia e para o reforço da participação das mulheres, que com diversidade está mais que dito em todos os fóruns internacionais, na ONU Mulheres e no Conselho da Europa. O reforço da diversidade é também um reforço da qualidade e, portanto, estamos juntas na luta por estas conquistas civilizacionais. Assim sendo, eu passaria então a palavra ao professor André Freire para fazer a intervenção que tiver para oportuna. Muito obrigada.
Então, boa tarde a todas e a todos. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite à Sra. Deputada Elsa Paes e a esta comissão para estar aqui. É um gosto e uma honra cumprimentar os meus colegas e todas as suas presentes. Pronto, agora passando aqui diretamente ao comentário sobre esta proposta de lei. Eu, em primeiro lugar, saúdo-a, penso que ela é positiva, revejo-me nestas orientações do ponto de vista normativo, quer dizer, aliás, como é aqui bem explicado, isto trata-se de dar a corpo a uma orientação constitucional, não apenas da ideia de o valor da igualdade de género, mas também a promoção política, voluntarista dessa mesma igualdade, a política ativa de igualdade. Penso também que a proposta que é feita vem na linha do que os estudos que foram feitos já sobre isto demonstram, nomeadamente que a lei atual requer os tais 33,3% de mínimo de um género nas listas, mas na verdade depois em termos de representação parlamentar ou outra, Isso não se verifica, fica bastante abaixo, por vários motivos, porque provavelmente os partidos, quer dizer, se calhar, pelo menos em alguns casos, colocam as mulheres nos pontos mais baixos da lista, apesar de haver aquela exigência cruzada, apesar disso, por exemplo, eu li o número que em 2011 o valor, já com a lei em vigor, o valor ficou em 25%, portanto é bastante abaixo dos 33%. E, portanto, temos isso que nas autarquias locais provavelmente ainda mais reforçado. Isso por um lado. Por outro lado, há vários outros fatores, também pode haver fatores de oferta, isto é, de disponibilidade das mulheres para participar, mas há com certeza outros fatores institucionais, nomeadamente a questão da dimensão dos círculos, e eu já passarei. Portanto, acho que a proposta vai no sentido positivo para quem naturalmente se revê nesta solução de voluntarismo político para combater estas desigualdades, e eu pessoalmente vejo nisso, mas e depois em termos das medidas práticas, a questão do valor, mas eu aí depois já farei também os meus comentários críticos, enfim, se quiserem, ou as minhas algumas reservas ou sugestões. Vai no bom sentido do ponto de vista e ancora-se também no que dizem os estudos já feitos sobre isto, no caso português, o valor percentual que fixa em 40%. A questão das sanções, eu aqui tenho dúvidas, mas depois, a questão das substituições. Portanto, acho que a proposta vai no sentido de cirurgicamente tentar resolver alguns, não são todos, dos fatores que dificultam a representação igualitária de género nos órgãos políticos e, nomeadamente, a aplicação da lei anterior. Pronto, agora em termos de comentários e sugestões. Bom, eu percebo o valor dos 40%, aliás, está explicado que é um valor sugerido por organizações internacionais, mas, por um lado, porque não ser mais ambicioso, porque afinal de contas paridade é 50% no mínimo, não é? Isso por um lado. E por outro lado, nós sabemos que a lei, isto é o valor para as listas, independentemente das exigências adicionais que aqui são feitas. E portanto, e além disso, nós não podemos seguir as orientações internacionais, mas podemos até ser mais ambiciosos do que elas. Portanto, a minha questão é porque não 50%. Pronto, essa é uma... É a minha primeira nota, talvez, problematizadora, se quiserem dizer, se eu digo assim. Depois, bom, vem a questão da sanção. Eu confesso que aqui acho que esta sanção é demasiado forte, quer dizer, para mim, aliás, a lei inicial de 2006 foi vetada pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, com este argumento e que, eu não sei do direito comparado se há sanções deste tipo tão fortes noutros países, mas parece uma sanção, quer dizer, naturalmente será bastante eficaz, não é? Mas parece muito forte esta sanção, até porque há ainda, isto também é uma matéria de conflito político-ideológico, apesar de ser uma orientação constitucional, depois, quer dizer, é uma matéria de conflito político-ideológico. Portanto, eu não sei se não vi estudos que explicassem, no estudo que eu vi, que foi aqui de aliás, duas colegas minhas do ISCTE e uma da Nova, Ana Espírito Santo e Helena Santos e outra senhora, que agora esqueço-me o nome, não vi a questão. Vejo lá uma nota de que está por esclarecer a efetividade das sanções em certas subvenções, mas isso podia ser reforçado e tornado mais eficaz. Eu aqui, portanto, tenho dúvidas, sabemos que há alguns partidos que rejeitam ideologicamente esta solução, o Partido Comunista em primeiro lugar, talvez seja o que aparece mais claramente a posicionar-se contra isto, e portanto não sei se esta sanção, para mim parece-me talvez demasiado forte, ponderaria uma hipótese de reforçar as sanções em sede de subvenções e torná-las efetivas, quiçá mais pesadas. Depois, a questão da substituição. A questão da substituição também, se eu bem li isto, e pode ser tenha visto aqui alguma coisa que me tenha passado, por exemplo, aqui artigo 4A, substituição no mandato, diz, em caso de substituição de titular de mandato eletivo, nos termos da lei aplicável, o mandato é conferido a um candidato do mesmo sexo da respectiva lista. E, quer dizer, não sei se aqui ignora a ordenação, quer dizer, ou seja, não é a ordenação do género, quer dizer, não é a próxima o próximo homem ou a próxima mulher na lista, consoante o género. Não sei se isso foi contemplado. Eu penso que, tendo em conta as regras existentes, devia também considerar a ordenação dentro do mesmo género, naturalmente, do mesmo sexo. Pronto, e finalmente, quer dizer, eu acho que eu gostava de fazer um comentário geral, que é o comentário que tem a ver com o sistema eleitoral. E algumas coisas não são propriamente, quer dizer, questões, não sei se exigem uma reforma assim tão profunda, mas há um problema de igualdade de opções de voto dos eleitores no território. Os eleitores, nos círculos muito pequenos, não têm a plena liberdade de escolha, porque num círculo que tem duas pessoas elege dois partidos, quer dizer, a melhor das hipóteses. E, portanto, se elege dois partidos, os eleitores que se revêem nos pequenos partidos não têm hipótese de escolher os partidos da sua preferência. Assim também, nesses pequenos círculos, naturalmente, mesmo com esta lei, que agora exige que os candidatos do topo da lista, os dois primeiros, não sejam do mesmo género, acho que é um avanço, é boa ideia, mas tomemos Porto Alegre. Isto pode ser subvertido em Porto Alegre, é muito claro. No Porto Alegre, o CDS, quer dizer, não, as pessoas não podem votar naquele partido. Também, se os partidos, cumprindo esta regra das dois candidatos de género diferente no topo da lista, mas o cabeça de lista for um homem, e ganhar um lugar o PSD e outro lugar o PS, não há igualdade de género nesse círculo. É um exemplo. Portanto, eu sugeriria, talvez, e até é uma... Quer dizer, porquê que não se faz uma agregação dos círculos do interior, pelo menos para efeitos de apuramento, quer dizer, para corrigir o problema da proporcionalidade, desde logo, e para operacionalizar a lei da paridade também. E depois isto também, no fundo, estende-se à questão das autarquias locais, onde sabemos que um dos problemas são as pequenas unidades políticas, onde o número de lugares em disputa é muito baixo, o que penaliza fortemente os pequenos partidos, e também a aplicação plena destas soluções. Pronto, e fico-me por aqui, espero não ter excedido o meu tempo.
Não excedeu, eu é que agradeço, sobretudo os contributos que nos trouxe e a reflexão sobre esta proposta de lei. Passaria a palavra ao professor Pedro Magalhães, também para uma intervenção na linha dos 10 minutos, com a flexibilidade que estas matérias sempre exigem. Faz favor, Sr. Professor.
Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui, com muito prazer. Cada um de nós interpreta um bocadinho a sua missão de maneira diferente, e ainda bem que o André fez uma intervenção neste registro, porque eu tencionava fazer uma coisa bastante diferente. O que não tem mal nenhum, complementamos-nos. O que eu tinha em mente nestes 10 minutos era fazer, de forma necessariamente breve e necessariamente superficial, um pequeno resumo daquilo que a investigação na área da ciência política diz sobre os efeitos deste tipo de legislação e os efeitos das cotas. E falo para que de alguma forma pensemos, se a investigação for um bom guia para isso, não apenas nas respostas que a investigação dá, mas nas perguntas que a investigação faz. Não é? Em que é que vale a pena pensar quando pensamos neste tipo de normas? Eu basicamente queria falar de 5 aspectos. O primeiro tem a ver com a relação entre a introdução de cotas de género e a presença feminina nos órgãos de decisão, neste caso os órgãos de decisão política. É, digamos, o efeito que a investigação tem estudado mais, de alguma maneira é aquele que é mais fácil de investigar, é o mais direto, de alguma maneira não o é completamente, porque, como sabemos, há muitos mecanismos informais que intervém, mas é de alguma forma, de todos estes efeitos, o mais mecânico. E o que a investigação diz, parece óbvio, obviamente, é que a introdução de cotas aumenta a presença feminina nos órgãos de decisão, esse efeito é positivo, é inequívoco, mas para ir de encontro a uma questão que o André colocou, na verdade há diferenças no impacto destas cotas de acordo com a maneira como estão regulamentadas. Não é apenas a questão da percentagem que seja fixada, é precisamente a questão de saber se há sanções ou se, pelo contrário, há aquilo que é uma, também é uma sanção, mas não é uma sanção de natureza pecuniária, é a própria não aceitação da lista, caso não cumpra os requisitos. E o que a investigação diz, ninguém ficará surpreendido, é que os efeitos das cotas na participação feminina são maiores, são mais, de alguma maneira, as cotas são mais eficazes nesta situação. Ou seja, quando a sanção é de tal maneira configurada em que a lista nem sequer é aceita se não cumprir o requisito. Quando as sanções são de outra natureza, elas passam a depender muito dos valores associados e, muito mais importante, isto aliás acontece em muitas outras coisas onde se estabelece obrigatoriedades na vida política, da capacidade de implementar e de aplicar essas sanções. Acontece muito no voto obrigatório, por exemplo. Toda a gente sabe que há voto obrigatório no Brasil, mas só há participação de 70% por aí, porque essa obrigatoriedade é, enfim, relativa. Portanto, esta é a questão mais óbvia. Os outros quatro tópicos são, para mim, mais interessantes e, ao mesmo tempo, queria transmitir que na investigação são fruto de muita perplexidade. Porque este tema, do ponto de vista da investigação, este e outros, mas este é um deles, é muito difícil de investigar se quisermos, se pensarmos que queremos obter uma boa estimativa, uma estimativa fiável e rigorosa dos efeitos das cotas. E isso acontece porque, ao mesmo tempo que um órgão político, no fundo, um designer institucional, resolve introduzir uma regra ou mudar uma regra, estão a acontecer na vida e na sociedade e na política muitas outras coisas ao mesmo tempo. E a grande dificuldade do investigador é o de conseguir distinguir o que é que foi uma consequência da mudança da regra de todas as outras coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo e cujos efeitos se confundem com o efeito da regra. Para dar um exemplo, vamos imaginar um Portugal em que foi aprovada a lei da paridade, que é o Portugal real, e um outro Portugal em que não foi aprovada essa lei. Seria ótimo que nós tivéssemos esses dois Portugais a flutuar no mundo, porque o que teríamos era a capacidade de estimar com rigor o efeito da introdução da lei. Infelizmente não temos o contrafactual. Temos de procurar o contrafactual comparando com outros países, ou como acontece, aliás, numa linha de investigação muito interessante em países mais em vias de desenvolvimento, por exemplo, na Índia, em vários países africanos, em que ao nível da política local, até muitas vezes associada a apoios financeiros e de ajuda internacional, por exemplo, do Banco Mundial, se fazem experiências propriamente ditas, de introdução de cotas no poder local. Essas experiências permitem estudar com rigor o efeito da introdução de cotas. Neste mundo em que nós só temos países reais e não temos países contrafactuais, e onde ao mesmo tempo a sociedade muda, a economia muda e se introduzem as cotas, perceber o que é ou não o efeito das cotas é muito difícil. Dito isto, o que é que a investigação diz sobre as quatro outras questões que para mim são questões importantes quando pensamos em grande enquadramento nesse tipo de alterações? A primeira é de saber, é uma das coisas que tem sido estudada, até que ponto é que a introdução deste tipo de cotas de género tem efeitos na representação de outras categorias sociais. Como, por exemplo, poderíamos imaginar que seria importante ver representado no Parlamento, por exemplo, a diversidade étnica ou a diversidade religiosa de uma determinada sociedade. E aqui há muitas incertezas, digamos, de todos estes temas, destes cinco, é o menos estudado, curiosamente, mas o que a investigação sugere, porque, claro, há um caso muito interessante na Suécia, onde isto foi analisado, é que não há grandes efeitos. Ou seja, as cotas aumentam a participação das mulheres e, curiosamente, o que se verificou é que aumentavam, na mesma proporção, a participação de mulheres de minorias étnicas e religiosas, o que é muito interessante. Muitas vezes um argumento que se usa é: mas porquê é que só se pensa nas mulheres? Porquê é que não se pensa noutras coisas? Este caso, se bem que a investigação não seja categórica, mostra que não foi prejudicada, também não quer dizer que tenha sido beneficiada, mas não foi prejudicada, digamos, a representação de outras categorias sociodemográficas que possamos imaginar. Um terceiro tema de investigação é particularmente difícil, ante mais pela própria definição desta, digamos, variável que se quer explicar, é o efeito das cotas na, eu faço os aspas no ar, qualidade da classe política. Uma das coisas que se muitas vezes sugere é que, bem, estão a privilegiar a representação, neste caso, de mulheres, mas o que isto implica também é que há um problema aqui com o mérito, digamos, com a qualidade. E o que os estudos mostram, os estudos mais interessantes são os que foram feitos em Itália. E o que torna os estudos italianos muito interessantes foi que eles permitiram lidar um bocadinho com aquele problema do contrafactual. Porque quando se introduziram as cotas em Itália, elas não foram aplicadas simultaneamente em todos os, digamos, em todo o território, o que permitiu de alguma maneira ver o antes e o depois e fazer essa comparação, mantendo constante uma série de outras coisas. E aquilo que se verifica é que, curiosamente, se pensarmos em qualidade, e eu sei que isto é um critério extremamente simplista, aliás, o que está a passar em Espanha mostra como é simplista, mas pensarmos em qualidade em termos de instrução, um dos efeitos curiosos das cotas é o de aumentarem os níveis de instrução, digamos, dos eleitos. Porquê? Porque a entrada de mulheres faz um crowding out dos políticos masculinos com menores níveis de instrução. É uma coisa muito interessante. Isto, curiosamente, o que dá força a este resultado é que ele se verifica não apenas na representação política, mas também nas administrações das empresas. Passou-se exatamente a mesma coisa, porque essa introdução dessa legislação foi mais ou menos contemporânea e passou-se um pouco da mesma forma. Se pensarmos em qualidade em termos de experiência, então passa-se exatamente o contrário. Ou seja, o que as cotas fazem é trazer para a política políticos com menos experiência. Eu vou ser agnóstico sobre o que é que significa qualidade, por isso é que coloquei aqui entre aspas, do ponto de vista destes dois atributos que se podem ser facilmente medidos, estes são os efeitos das cotas. Uma quarta pergunta é que efeitos é que as cotas, ao aumentarem a representação feminina nos órgãos políticos, têm depois nas políticas públicas, nos temas que são discutidos, no que é que aparece na agenda e nas decisões que são tomadas. Será que, de alguma maneira, há determinado conjunto de temas que tendem a ser os temas que na sociedade, na opinião pública, diferenciam homens e mulheres? Em particular, tendencialmente, as mulheres tendem a ter uma maior preocupação com políticas sociais em geral do que os homens, tendem a privilegiar mais outros temas. Até que ponto é que isto se reflete nas políticas públicas? Há resultados, devo dizer-vos, para todos os gostos. Mas, digamos, aquilo que está mais próximo de algum consenso é que sim, a presença das mulheres aumenta, o aumento da presença das mulheres aumenta a frequência com que os temas que socialmente mais interessam as mulheres apareçam. Outra coisa muito diferente é os efeitos nas políticas públicas. Não é de todo evidente que a presença das mulheres nos órgãos de decisão, o aumento da sua presença, tenha efeitos mensuráveis, com segurança, no tipo de políticas públicas que as democracias passam. Finalmente, o último ponto neste tom introdutório, digamos, da apresentação sobre o que é que a ciência política tem questionado e a sociologia tem questionado sobre esse tema, é que efeitos é que o aumento da participação feminina nos órgãos de decisão tem nas atitudes políticas. O que é que eu quero dizer com isto? Será que, de alguma maneira, na população, como efeito do aumento da presença das mulheres no órgão de decisão, mudam, digamos, os estereótipos que as pessoas têm sobre o papel das mulheres na sociedade e na política em particular? Haverá um aumento na sociedade do interesse político das mulheres em geral, da frequência da sua discussão política? E devo dizer-vos que aqui os resultados são completamente ambíguos. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque é muito difícil, antes de mais, pela razão que eu disse há pouco, distinguir o que é que pode ser uma mudança que é consequência da introdução deste tipo de cotas de muitas outras transformações sociais que estão a ocorrer ao mesmo tempo. E é muito difícil também, porque em princípio, a produzirem efeitos, estas cotas com o consequente aumento da participação feminina nos órgãos de decisão política, esses efeitos naturalmente deverão ser efeitos de longo prazo. Ora, o que é que sucede? O que sucede é que, historicamente, a introdução deste tipo de legislação é relativamente recente, tem ocorrido nas últimas décadas, e o que a investigação também mostra, curiosamente, é que naquele primeiro ponto, ou nos primeiros pontos que vos falava, em que se detectam efeitos das cotas, é nos modelos adotados mais recentemente que esses efeitos são maiores. Historicamente, o que se verifica é que, nas primeiras iniciativas deste género, os efeitos eram relativamente pequenos. historicamente, são nos casos de adoção mais recente que os efeitos são maiores. Isto é curioso e não se sabe bem porque é que acontece. Mas isto para dizer que não, esses efeitos talvez não se tenham sido detectados, porque só a mais longo prazo podem ser detectados. Em síntese, agora tirando o chapéu, digamos, do investigador e pondo o chapéu de alguém que se encontra mais próximo, falando a título pessoal sobre qual é a interpretação que daqui se dá para a legislação sobre estas matérias. Eu diria que estes resultados, de alguma maneira, deixam o decisor político relativamente livre. O que é que eu quero dizer com isto? É que há muitos aspectos em que nós poderíamos imaginar que as cotas teriam efeitos positivos, ou num determinado sentido. Esses efeitos não têm sido encontrados, mas o que é curioso é que também não há efeitos negativos. Não é? De nada que eu descrevi aqui, não há nenhum estudo que mostre que diminui a qualidade da classe política, prejudica ou diminui o interesse das mulheres pela política. E, portanto, o que é que isto significa? Tirando daqui uma interpretação para a decisão política, é que se a nossa preocupação, antes de pensarmos nas consequências disto tudo, for simplesmente de que este tipo de legislação aumenta a presença das mulheres nos órgãos de decisão, e se considerarmos que isso é uma coisa positiva, então podemos tomar essa decisão sem que a investigação indique, até agora, de forma minimamente consensual, muito pelo contrário, que haja efeitos negativos nestes diferentes planos que eu descrevi. Portanto, políticas públicas, qualidade, com todas as reservas que isso significa, dos políticos, mudança das atitudes dos cidadãos, etc.
Muito obrigada, Sr. Professor, pelas análises, pelas conclusões do estudo sobre o estado da arte, do impacto da aplicação deste tipo de medidas noutros países, que obviamente são muito importantes também para nós que estamos aqui na reflexão. E este processo legislativo está em curso. Muito obrigada pelos contributos que aqui nos deixou. Passaria a palavra à doutora Joana Salles, da UMAR, uma organização não-governamental que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque pelo seu ativismo em todos os domínios dos direitos das mulheres. Nós não vamos ter connosco a Associação Nacional de Assembleias Municipais. O Presidente ligou-me no início, antes de ter começado esta nossa audição, a dizer que iria mandar os contributos por escrito. Portanto, a audição será apenas com as pessoas que estão presentes e não vale a pena esperar-nos, porque já não se irá juntar a nós a Associação Nacional de Assembleias Municipais, mas iremos contar com os seus contributos. Sendo assim, passar-lhe a palavra, Sra.
Então, a UMAR, sou Joana Salles, da direção da UMAR, portanto, agradecemos profundamente o convite efetuado, e bem como a todas as presentes e a todos os presentes. A UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, foi uma das associações pioneiras em Portugal na defesa da paridade, ainda nos anos 90, em 94, quando tivemos um pequeno projeto europeu Mais Mulheres no Poder Político, em que chegámos a desfilar no 25 de Abril, com cartazes, a dizer, é preciso mais mulheres na representação política. Em 2006 estivemos aqui na Assembleia da República a distribuir kits pela paridade e temos sempre nos batido por uma maior representação política das mulheres. Acreditamos que as leis servem para mudar mentalidades e mostrar que os enraizamentos patriarcais da sociedade são de tal modo profundos que por vezes a sensibilização só por si não chega. É preciso a obrigatoriedade da lei e é por isso que estamos aqui. Sabemos que a lei da paridade de 2006 foi muito importante, suscitou debate e obrigou os partidos a cumprir determinadas regras. Contudo, passados 12 anos da sua promulgação, é preciso não só avaliar, mas avançar mais. Sabemos que nas primeiras eleições livres, após o 25 de Abril, as mulheres apenas representavam 7% dos deputados. Nas últimas eleições legislativas, a percentagem aumentou bastante, cerca de 32,7%. Atrevemos a dizer que a Lei da Paridade 2006 ajudou a este resultado, mas consideramos que ainda é insuficiente. Se avaliarmos então o número de mulheres presidentes de câmaras municipais, que rondam cerca dos 10%. Deste modo, pensamos que seria importante caminhar para os 50% nas próximas eleições. Contudo, e neste projeto de lei, o limiar da paridade está colocado nos 40%. Apesar de considerarmos insuficiente os 40%, gostaríamos de sublinhar e valorizar aspectos aqui nesta proposta de lei. O primeiro aspecto é das listas passarem a ser ordenadas alternadamente por uma pessoa de cada sexo. O segundo aspecto que queríamos valorizar é a rejeição das listas que não cumpram este requisito e não uma simples multa. Portanto, este fator de obrigatoriedade, pensamos que é um incentivo mesmo a cumprir a paridade. O terceiro ponto, quando um deputado ou deputada forem substituídos, terão de o ser por uma pessoa do mesmo sexo. Isto achamos extremamente importante para evitar que muitas vezes as mulheres sejam colocadas em lugares elegíveis para depois serem substituídas por homens, que é o que tem acontecido desde a lei da paridade. Avança-se também para que as listas para os órgãos colegiais do governo e gestão de faculdades e sessões públicas devam cumprir os critérios de paridade. As listas incumpridoras serão rejeitadas. Portanto, estes quatro pontos são para nós bastante importantes para uma efetividade da paridade, embora defendamos como meta os 50%. Portanto, de qualquer forma, achamos que, como está, é um avanço. Não é ainda não os 50%, mas um importante avanço, e só damos este debate e este avanço legislativo na convicção de que a história dos feminismos em Portugal também passa por estas batalhas legislativas em torno da paridade.
Muito obrigada, doutora Joana Salles, também pelos contributos que aqui nos trouxe e pelas sugestões que nos deixou. Passaria agora a palavra aos partidos. Partido Socialista, Sr. Deputado da Sena Amador, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, para dizer que partilharei o tempo com a deputada Isabel Moreira, com a sua autorização. Saudá-la a si, saudar também aqui, em particular, a doutora Joana Salles, o professor André Freire e o professor Pedro Magalhães. É para nós um privilégio poder contar com a vossa qualidade e com as reflexões que fizeram aqui. Saudar a Sandra Cunha e os demais partidos e as nossas estimadas e queridíssimas deputadas de Cabo Verde. É um imenso orgulho também ter-vos aqui convosco, vocês que representam muito bem aquilo que é a luta pela igualdade em países que nós queremos, obviamente, que essa afirmação seja cada vez mais pujante, e por isso contarão com o Parlamento Português e com este grupo parlamentar para ajudar nessa luta, que é uma luta, acima de tudo, de direitos humanos. Em relação à proposta de lei 117, apenas para enquadrar a mesma, no fundo, dizer que esta proposta de lei tem como, digamos, precursores recomendações internacionais que nós entendemos que Portugal há muito que deveria acolher e atender. Antes de mais, a recomendação do Comitê sobre a Eliminação para a Discriminação entre Mulheres e Homens, e, portanto, uma convenção cujo artigo 7º nos aponta muito para o gozo igual entre homens e mulheres na participação política, e esta convenção e esta, digamos que todo o seu mecanismo continua a ser muito atual, porque é uma das convenções mais completas sobre a abolição de todas as formas de discriminação entre homens e mulheres, e, portanto, ela, no fundo, acaba por ser o nosso acervo fundamental e inspirador para todas as normas e alterações legais que, superveniente, os países que a subscreveram têm vindo a aplicar. Depois, uma das recomendações mais relevantes neste domínio é também a recomendação do Conselho da Europa de 12 de março de 2003, que também aponta para a representação equilibrada dos sexos em qualquer órgão decisório na vida política. E mais recentemente a recomendação também de 21 de abril de 2016 do Conselho da Europa sobre a avaliação do impacto das cotas, e onde se, no fundo, sugere e recomenda a questão da sanção, rejeição, como a sanção mais eficaz para que este caminho se avance e consolide. E também, igualmente, mais recentemente, em 2015, o próprio Comitê da Convenção para a Eliminação da Discriminação recomenda a paridade nos 50%, ou seja, todos estes instrumentos internacionais que Portugal tem vindo a subscrever enquadram esta proposta e a vontade de fazer uma revisão mais profunda da nossa lei da paridade. Em segundo lugar, esta é uma proposta de alteração que tem um claro e inequívoco mandato constitucional e, portanto, com a revisão constitucional de 1997 e com o artigo 109, o legislador constitucional remete para o legislador ordinário, dá-lhe um mandato, digamos assim, para implementar ações positivas, legitima a ação positiva e advoga uma política ativa de igualdade. E, portanto, recordar que este artigo 109 nos interpela a todos para a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política como condição e instrumento fundamental para o sistema democrático ser um sistema mais consolidado. E verdadeiramente a democracia só será plena e efetiva enquanto, quando existir essa paridade e essa partilha entre homens e mulheres na vida política, senão, como dizem alguns autores, a democracia é persistentemente uma sombra de si própria enquanto esta igualdade de oportunidades no exercício político não se consolidar. No que diz respeito a esta proposta de lei 117, para nós ela é de facto um imperativo constitucional, como referi, e está plasmado no artigo 109, é também um imperativo legal. A própria lei da paridade recomendava que a mesma pudesse ser revista e atualizada, portanto nós já estamos atrasados, digamos assim, nessa mesma revisão, atualização e avanço, e é um imperativo democrático. Portanto, há claramente aqui um déficit de participação democrática, como bem referiram, a verdade é que os últimos atos eleitorais e ao longo de mais de 40 anos de democracia e do 25 de Abril, se olharmos para a representação designadamente ao nível do poder local, verificamos que, de facto, em 308 câmaras municipais temos cerca de 30 mulheres e, portanto, 10%. Não temos avançado se olharmos para os últimos atos, para os últimos 12 anos. Portanto, é um avanço muito, muito tímido, e a mesma coisa se passa nas freguesias, onde temos apenas 379 presidentes de junta em 3.090 juntas de freguesia. Portanto, dá cerca de 11%, e já não falo dos órgãos diretivos dessas associações, da ANP e da ANAFRE, onde claramente aí estamos longe, muito longe sequer dos que são os 33%, e portanto temos uma mulher representada em 25% na ANP e também na ANAFRE, e portanto o que até por parte de alguns partidos políticos levou a fazermos alguma crítica, porque os conselhos diretivos têm que espelhar também esse equilíbrio de género e claramente não espelham. Os mecanismos da lei, nós temos estado aqui, ouvimos já a ANP, a ANAFRE, a Plataforma, a Comissão Nacional de Eleições, e de facto, tal como aqui disseram, há alguns mecanismos que podem ser mais criticáveis, e como o professor André Freire também referiu, a questão da rejeição que ocorre da lista, será que é ir longe demais? A verdade é que na própria Comissão Nacional de Eleições, que está muito dividida, portanto, quem fez a declaração de voto disse claramente que se o cerne da própria lei e os três mecanismos que garantem a sua eficácia e que a mesma não será letra morta e que só a sanção, porque há partidos que não se importam de pagar sanções para não ter mulheres nas suas listas, e isto acontece em todo o espectro partidário, a questão é que nós temos aqui três mecanismos muito importantes sem os quais a lei poderá não ser aplicável, poderá não ter o resultado que nós queremos que ela tenha. E os três mecanismos é este efeito do incumprimento com a rejeição da lista, que aliás é recomendada pela Convenção para a Eliminação da Discriminação, que os dois primeiros lugares sejam ocupados por sexo diferente e a regra da substituição por candidato do mesmo sexo. E, portanto, estes três mecanismos são o núcleo duro da lei, são o núcleo duro da sua operacionalidade e são também aqueles que levantam, de facto, mais dúvidas ou mais críticas, designadamente na sua operacionalidade. Portanto, quem trabalha no poder local, quer a ANP, quer a ANAFRE, tem muitas dúvidas, no caso das freguesias mais pequeninas ou nos municípios de menor dimensão, a conseguir as listas com este grau de equilíbrio, nas mesas das assembleias de freguesia, nas mesas das assembleias municipais, a questão do arredondamento, portanto, tudo isso, obviamente, nós conseguimos aqui perfeitamente ainda em certa especialidade clarificar e limar, mas a questão é se vamos cedendo a estes mecanismos e formos suavizando os mesmos, podemos ficar à espera de Godot mais 20 ou mais 30 anos. Portanto, no fundo, para explicar que para nós, grupo parlamentar, é da junção destes três mecanismos que nós vamos conseguir ter algum avanço, mas isso implica, obviamente, uma mudança de status quo na própria organização partidária, ou seja, são os partidos políticos que têm que ser o motor também desta transformação e conseguir, porque conseguem, nós temos mais de 52% de mulheres, e, portanto, nós conseguimos facilmente que... Claro que nas freguesias mais pequeninas ou nos municípios de menor dimensão poderá haver mais dificuldade, mas com vontade política clara e inequívoca dos líderes políticos, concelhios, isso seguramente se conseguirá. Dizer ainda que nesta legislatura já tivemos avanços que se vão sentir nas próximas eleições autárquicas, que têm a ver com a própria lei orgânica, onde estavam excluídos da paridade, lá está, as freguesias mais pequenas e os municípios mais pequenos, as freguesias com menos de 750 eleitores e os municípios com menos de 7.500. Portanto, e por impulso do grupo parlamentar fizemos já essa alteração, não vingou ainda neste ato eleitoral, mas já no próximo, porque não tinha lógica termos uma paridade à la carte e, portanto, e fazer estas separações e divisões à partida. Portanto, esta proposta de lei vai, de facto, mais longe do que sempre foi, quer no âmbito da aplicação, porque envolve as juntas de freguesia, envolve as mesas, os órgãos deliberativos, sobe aqui o limiar mínimo para os 40%, como foi referido também, porque não os 50%. Na prática, tendo em conta que os primeiros dois lugares são ocupados por homem e mulher, aí temos logo os 50% garantidos. Portanto, ou seja, em termos de efeitos práticos, acabamos por estar muito próximos da paridade, mas obviamente caminharemos para os 50% quase certeza absoluta. A questão da regra das substituições levanta-nos alguns problemas em relação a círculos eleitorais mais pequenos, ou seja, dando o exemplo, como deram aí bem, de Porto Alegre, se elegermos um homem, ele depois terá que ser substituído por um homem, ou seja, e a mesma coisa, temos dois partidos que representam os dois deputados, o PS e o PSD, e poderá, se houver uma substituição, se é pelo mesmo sexo, perpetuar só um dos géneros, ou só homens ou só mulheres. E, portanto, temos ainda que, por isso é que estamos a fazer estas audições, e por isso é que elas são tão importantes, que é, no fundo, o legislador ligar-se ao terreno, ligar-se à academia, ligar-se à investigação, por forma a que a lei possa ser o mais equilibrada possível. Só mesmo para terminar, dizer que nós estamos disponíveis para proceder às correções terminológicas que fomos encontrando, à questão do arredondamento, como foi sugerido pela Comissão Nacional de Eleições, portanto, e melhorar aquilo que existir em termos da regra da substituição. Em relação às questões que foram colocadas sobre os incumprimentos, em termos de direito comparado, a Bélgica tem um limiar de paridade de 50% e o incumprimento é a rejeição da lista. A Espanha tem um limiar de paridade de 40% e o incumprimento é também a lista rejeitada. Já a França, e no caso de Portugal, tem a sanção pecuniária, ou seja, portanto, aqui só é uma amostragem pequenina, apenas de 4 países, mas dá para perceber também os caminhos que estão a ser atingidos neste domínio. Isabel.
Obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser rápida, até porque a minha camarada foi bastante extensa e penso que tocou praticamente todos os pontos. Vou dispensar-me dos cumprimentos e juntar-me aos cumprimentos que foram feitos no início da sua intervenção e dizer apenas o seguinte. Eu estive agora numa experiência inesquecível, que foi um encontro em Dublin, de parlamentares mulheres de todo o mundo. Todo o mundo é todo o mundo. A Arábia Saudita não esteve presente, mas tirando assim os casos de facto mais difíceis, foi mesmo uma experiência inédita, patrocinada pelo presidente da Irlanda, que é um presidente com um caminho feminista, como é conhecido, e de facto foi impressionante para mim ver como as mulheres de países como, por exemplo, a Serra Leoa, não têm qualquer dúvida acerca da importância das cotas e têm um enorme espanto quando verificam que em países que para elas têm a sorte de não lidarem com a guerra e com a perseguição de mulheres por o simples facto de irem trabalhar e de se atreverem a serem políticas, em países como o nosso, a ver quem se opõe às cotas. E, portanto, foi um encontro em que, para mim, foi uma experiência incrível ver mulheres de países que sobreviveram à guerra, mães de crianças fruto de violações em guerra, que se tornaram ativistas feministas, que hoje estão na política, que arriscam a vida para estar na política, que clamam internacionalmente por cotas, e foram as vozes mais... O tema era precisamente a representação das mulheres na política, e foram as mais fortes defensoras das cotas, e precisamente nestes termos, quer dizer, não umas cotas para inglês ver, mas umas cotas que efetivamente sejam aquilo que traduza o princípio democrático. E, portanto, não me vou perder muito nas convenções internacionais e na Constituição, mas nesta ideia de que nós somos metade da população e, portanto, não é aceitável olhar para órgãos de política a nível nacional, a nível europeu, a nível local e continuarmos a ver uma subrepresentação feminina, ainda que muito melhorada desde a lei de 2006, mas uma subrepresentação feminina que pode ser corrigida e deve ser corrigida positivamente pela lei, como outras realidades históricas foram corrigidas positivamente pela lei. Portanto, foi uma experiência que me tocou profundamente e penso que, de facto, não faz sentido nenhum introduzir uma melhoria que é não só imposta constitucionalmente, como pela própria lei de 2006, sem a rejeição da lista, que obviamente pode depois ser apresentada uma outra lista que corrija o problema. Agora, a sessão pecuniária é que me parece que não. Eu tenho algumas dúvidas em relação aos 50%, eu estou absolutamente de acordo, até porque do ponto de vista simbólico acho que, apesar de em termos práticos o primeiro ser homem e a segunda mulher, ou ao contrário, acabar por dar os praticamente os 50%, acho que do ponto de vista simbólico teria importância aos 50%, e aqui é a minha opinião pessoal. Eu tenho algumas dúvidas relativamente à regra da substituição. Tenho algumas dúvidas, mas precisamente por causa do princípio democrático, não é? Por causa do princípio do sufrágio. Tenho dúvidas que se possa substituir pelo género seguinte, se pelo género, pelo mesmo género, se no fundo o género seguinte foi quem, no fundo, mais proximamente foi eleito. E, portanto, do ponto de vista democrático, isto mais para o meu lado, que é o lado do direito constitucional, causa-me alguma perplexidade, mas, enfim, ainda vamos limar esses aspectos na especialidade. Agora, no geral, não tenho dúvidas de que não podemos exigir menos do que isto. Todos, coletivamente, não podemos exigir menos do que isso, e tenho muita dificuldade em aceitar que partidos, a começar pelo meu, que no poder local mais pequeno, digam ou possam afirmar ou venham a reclamar que não estão preparados porque é muito em cima, porque vêm eleições. A minha questão é porque é que não se prepararam antes. Quer dizer, a questão do imperativo igualitário constitucional já lá estava, e mesmo que não estivesse, isto é, o que é que andámos todos a fazer estes anos todos, e todos devemos assumir essa responsabilidade negativa nesse fardo da desigualdade, todos nós os partidos, e portanto acho que essas desculpas não devem ser apresentadas, e que esta lei é uma lei que tem tudo para poder andar para a frente, e é uma lei que precisamente cumpre aquilo que eu dizia no início, que é um princípio democrático e uma lei que espero que possa inspirar outros países, de outras mulheres que lutam muito mais ainda do que nós, e que possa ser também uma inspiração para lutas como as lutas das senhoras deputadas que aqui estão. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. As nossas colegas de Cabo Verde vão ter que se ausentar. Agradeço mais uma vez, em nome da subcomissão, terem-se disponibilizado e terem estado hoje connosco aqui, e tudo o que precisarem por parte do Parlamento, obviamente os canais de comunicação estão abertos para este trabalho conjunto em prol daquilo que nos une, que é a afirmação dos direitos das mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaria então a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença e os contributos do professor André Freire, do professor Pedro Magalhães e da Joana Salles, em representação da UMAR. Eu não tenho propriamente nenhuma questão muito concreta a colocar, até porque aquilo que nós fazemos e que é suposto também fazermos nestas audições é realmente ouvir aquilo que têm para nos dizer, e aquilo que eu ouvi até agora vai, na sua generalidade, de encontro àquilo que o Bloco de Esquerda também defende. O Bloco de Esquerda concorda com aquilo que foi dito, acho que mais ou menos por todos, e que tem a ver com a representação paritária na sua plena assunção, não é? Que é os 50%, e portanto consideramos que essa é a fazer-se a alteração, que essa é a meta realmente que se deve colocar. Não faz sentido colocar outro patamar abaixo, isso já foi o primeiro passo que se fez na altura em 2006, com os 33%, e portanto que achamos que está na altura realmente de se alterar. No Bloco de Esquerda, nas nossas eleições internas, nós já fazemos isso há muito tempo e portanto já é aquilo que praticamos e é aquilo que também queremos ver na sociedade. Nem vale a pena estar aqui a justificar e a argumentar, porque estamos todos do mesmo lado, já se percebeu nesta questão sobre os efeitos positivos e sobre, para além daquilo que é elementar justiça, mas para além disso, de ter representação paritária nos órgãos de tomada de decisão, especialmente nos órgãos de tomada de decisão política, de ter a participação das mulheres de igual forma, em igual proporção, para além dessa elementar justiça. Portanto, são todas as outras questões e que também aqui foram levantadas pelo professor Pedro Magalhães e que muito agradeço este panorama daquilo que são os resultados da investigação que é feita nesta área e que ajuda muito e portanto que confirma aquilo que nós já temos vindo muitas vezes a discutir. Eu queria só também dar conta que em relação à questão da sanção e da sanção ser a rejeição da lista, que esta é uma das propostas desta proposta de lei, que de facto o Bloco de Esquerda concorda em absoluto, até porque as sanções pecuniárias são sempre, deixam sempre muitas dúvidas, porque na verdade, e são sempre, enfim, muito hipócritas até, eu peço desculpa por usar esta palavra, mas a lei é para cumprir, mas se pagarmos então não podemos não cumprir, portanto isto não faz sentido nestas situações. Pronto, exatamente, compra-se a desigualdade e isso não faz sentido para nós e, portanto, consideramos que a lei é para cumprir, não cumpre, não pode concorrer nestas condições, tem a oportunidade de corrigir. E, portanto, concordamos em absoluto com esta sanção. Relativamente à ordenação, portanto, são esta proposta de lei exige duas pessoas de género diferente nos dois primeiros lugares, sendo que depois a ordenação se pode manter como estava, não é? Em cada três um ser de género diferente, cumprindo evidentemente, segundo a proposta de lei, os 40%. De qualquer das formas, nós também preferíamos que a ordenação fosse realmente, falta-me agora a palavra, sim. Exatamente, pronto, alternada de sempre. Obrigada pela ajuda de todas, quando nos faltam as palavras, é verdade. Mas pronto, ser assim, e era algo que faria sentido, não é? E que seria óbvio com a cota dos 50%. Depois, a substituição, e era realmente, se calhar não será tanto a vossa área, mas de facto temos recebido algumas contribuições e que têm levantado uma questão que a deputada Isabel Moreira agora referiu e que é esta questão da substituição e o facto de se substituir por pessoa do mesmo género, que poderá até estar lá mais abaixo, em terceiro ou em quarto ou em quinto lugar na lista, de que forma é que isso não limita aquilo que são os direitos da pessoa que foi eleita antes. Portanto, também é algo que terá que se ver, nós ainda estamos a recolher também esses contributos e a tentar perceber um bocadinho melhor, mas de qualquer das formas dizer que o Bloco de Esquerda considera também que os 50% são a meta que se deve agora procurar e enfim, o resto estaríamos mais ou menos todos e todas de acordo. E mais uma vez muito obrigado pela vossa participação, pelo vosso contributo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao CDS. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente e agradecer a vinda e a presença do Sr. Professor Dr. André Freire, do Sr. Professor Dr. Pedro Magalhães e da Sra. Doutora Joana Salles. É muito importante para nós ouvir de viva voz as experiências de terreno e científicas que neste domínio têm sido objeto de estudo e de análise da Sra. Doutora e dos Srs. Professores e, portanto, agradecer-lhes isso. Nós, CDS, tínhamos muito essa impressão de que tinham vários contributos importantes para nos dar e, por isso, requeremos algumas destas audições. E eu gostava de começar por dizer, nesta matéria, a posição do CDS é conhecida neste domínio, ou a não posição do CDS. Se quisermos, o CDS neste domínio tem absoluta liberdade, neste e nos outros, de resto, absoluta liberdade de voto, e é conhecida a posição da Presidente do CDS e a posição de alguma parte do CDS, no sentido em que a nossa Presidente é absolutamente favorável à instituição de cotas, e há alguma parte do partido em que isso de facto não é tido como essencial, não porque não entendam que não deve haver participação das mulheres, mas porque entendem que não é precisa esta imposição, que ela se faz mesmo sem imposição. E de resto, o grupo parlamentar do CDS é neste momento na Assembleia da República o grupo parlamentar mais representado nessa matéria, tem mais de 40% de mulheres no grupo parlamentar, e portanto de facto não é a imposição que nos move, mas eu reconheço e falo por mim neste domínio que a lei das cotas, ou a lei da paridade, foi muito importante para dar o início à participação das mulheres na política. É verdade que, e eu reconheço isso hoje, se não existisse a lei da paridade, provavelmente não havia tantas mulheres na política como há hoje. E aquilo que dizia há pouco o Sr. Professor Pedro Magalhães, que não se tinha sentido ao nível das políticas públicas grande impacto e que, portanto, havia aqui uma margem de liberdade para o decisor político, no sentido que podia não fazer muito bem, mas também não, mal não fazia seguramente, qualquer coisa deste género. Eu devo dizer que eu acho, também é uma opinião pessoal, que se nós hoje revogássemos a lei, nas próximas eleições não teríamos tanta participação política de mulheres como temos hoje em dia, porque embora não se sinta nos estudos o impacto da presença das mulheres na política, a verdade é que eu tenho muita consciência de que os partidos, ainda bastante habituados ao domínio dos homens no seu seio, tentariam novamente voltar ao que era antes. Ou seja, eu acho que a lei, o que é que eu quero dizer com isto, a lei da paridade é essencial para nos ajudar a mudar mentalidades. Embora eu entenda que era interessante que ela não fosse necessária, parece-me que para ajudar a mudar mentalidades, de facto, ela foi essencial, e espero ansiosamente pelo dia em que ela não seja precisa para, e que isto decorra tudo sem qualquer imposição. Viveremos num mundo ideal, e eu sei que ainda vai demorar, mas eu tenho muito essa noção de que se hoje a revogássemos de facto a participação política das mulheres, eu acho que diminuiria. E eu também acho que se não se faz sentir o seu impacto nas políticas públicas, tem a ver com uma questão que me parece facilmente perceptível, tem a ver com o facto de não haver questões, acho eu, de mulheres e de homens. E gostava de deixar precisamente essa pergunta ao Sr. Professor Pedro Magalhães. Não me parece que o facto das mulheres estarem na política tenha necessariamente que ter um reflexo nas políticas públicas que se seguem, porque não me parece que haja questões só de mulheres ou questões só de homens e que só as mulheres possam trazer ou que só os homens possam trazer. As questões são transversais a uma sociedade que é uma sociedade equilibrada e que é composta de homens e de mulheres, e por isso mesmo é que o Parlamento tem que ter homens e mulheres, para que haja um equilíbrio em tudo, porque a sociedade não se faz nem só de homens nem só de mulheres. E portanto, agora, não me parece que ela tenha que ter grande que a presença de mulheres tenha que ter um impacto significativo por si só, porque estão mais mulheres. Não se vai passar a tratar, quer dizer, coisas só de mulheres ou de coisas só de homens, é uma coisa que já não me parece que faça sentido falar-se. E, portanto, as mulheres interessam-se hoje em dia por coisas que tradicionalmente eram consideradas só de homens e vice-versa. E isso é uma coisa boa. E isso dá-se pelo facto de as mulheres participarem, o que não significa que haja coisas que só são de mulheres e coisas só de homens. E por isso é que eu acho que não se mede o impacto desta lei pelas políticas públicas que se perseguem, mas gostava de deixar esta pergunta ao Sr. Professor. Depois, dizer que eu, particularmente, tenho muitas dúvidas quanto, como dizia há pouco a senhora deputada Isabel Moreira, quanto à alternância, quanto à substituição. À alternância no sentido da substituição pelo mesmo sexo. Eu percebo o escopo, percebo o objetivo, mas parece-me que isso fere o princípio democrático. E só porque é homem ou só porque é mulher, porque a questão não se aplica só, se estivermos a falar de mulheres, se aplica-se a homens e a mulheres, é bom que isto também hoje em dia seja dito. Parece-me que uma pessoa que vai em sétimo lugar na lista não pode, só porque é de determinado género, não pode só por isso ultrapassar a que vai em quinto lugar, e portanto eu acho que isso vai ter que ser afinado e aprimorado, porque me parece, francamente, que sofre aqui de uma inconstitucionalidade difícil de ultrapassar. Para além disso, a sanção, eu percebo que as sanções, aqui não há propriamente uma sanção pecuniária, ou por outra, não há o pagamento de uma sanção pecuniária, há o não recebimento de uma benesse que os partidos têm nesta em matéria de subvenção. E a mim parece-me que retirarmos uma lista, embora, enfim, já esteja corrigido, porque o princípio é o de que a pessoa o partido é advertido para o facto de a lista não cumprir e ter de corrigir, e se não corrigir, aí sim tem que se retirar a lista. E eu acho que isto pode ser perverso também, porque mais uma vez, está a impedir a participação política de um partido numas eleições, porque não cumpre a lei da paridade. Parece-me que também aqui o princípio democrático fica ferido de alguma forma, e por isso é que me parece que a subvenção, podemos falar em aumentar o valor daquilo que pode ser retirado ao partido político, podemos falar em aumentar o valor da sanção, no sentido de se retirar mais do que se retira hoje em dia. Retirar a lista no sentido de proibir a participação política de um partido que não, por algum motivo não pode ou não quer cumprir, parece-me que também fere o princípio democrático, e isso terá que ser visto com cautela. De resto, a França, como há pouco dizia a senhora deputada Susana Amador, continua a beber precisamente deste princípio, por isso mesmo, por entender que o princípio democrático pode também aqui, neste caso, ficar abalado, e por isso é que continua a manter a sanção como sendo a da subvenção. Depois de dizer que no outro dia, numa audição que também aqui mantivemos, eu já não consigo, porque não trouxe, infelizmente, vim direta de um almoço que tive para aqui, mas dizer que no outro dia uma senhora professora nos dizia aqui que fez várias simulações e que os 40% não iam fazer uma diferença extraordinariamente grande na representação política, ou seja, por causa do método de ontem e da proporcionalidade, que há pouco nos falava também o senhor professor André Freire, a diferença da representação e da participação política das mulheres era pequena com estas alterações, e portanto se calhar valia a pena ponderarmos todos bem como é que isto se vai fazer, porque estamos a fazer grandes alterações para no fim o resultado ser praticamente o mesmo. Valia a pena pensarmos bem o que é que de facto queremos e onde é que queremos chegar efetivamente. E depois há aqui, para terminar, Senhora Presidente, um problema que é um problema maior no sentido da métrica, e que tem a ver com, por exemplo, a mesa da Assembleia da República e com as mesas das Assembleias Municipais. A mesa da Assembleia da República, como sabem, é constituída por 5 elementos representados por cada representantes de cada partido, e nós temos muita dificuldade em aplicar o critério dos 40% nesta matéria, porque obviamente fica difícil aplicar a mesas com 5 e com 3 elementos, aplicar o critério dos 40%, a que acresce o problema da mesa da Assembleia da República se cortar também aqui a liberdade dos partidos, porque cada partido tem a possibilidade de indicar um elemento. Ora, o primeiro que indicar um elemento vai desde logo condicionar a escolha dos outros, porque se um indicar um homem, os outros vão ter que indicar uma mulher e vice-versa, alternadamente, obviamente. E, portanto, nós temos aqui várias dificuldades, e antes de implementarmos a lei, era importante que estas dificuldades fossem sanadas, porque, a bem de uma questão maior, que é da participação política das mulheres, podemos estar a prejudicar de sobremaneira o princípio democrático em algumas questões, e o princípio democrático é um princípio absolutamente basilar para todo o resto, e portanto era importante que não feríssemos o princípio democrático a bem de uma coisa que é benigna, que é boa e que deve ser implementada e encorajada, mas com, pensando bem nas consequências daquilo que estamos a fazer, e portanto o vosso contributo é absolutamente decisivo e essencial para que nós consigamos fazer a melhor lei possível e mais estruturada, de maneira a que tudo encaixe e que a engrenagem não pare neste domínio. Muito obrigada pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu passei então a palavra aos nossos convidados. Como eu não segui a ordem da agenda, agora ia inverter as intervenções para não haver questão nenhuma que se possa colocar relativamente à ordem, se bem que aqui a ordem é absolutamente arbitrária, portanto começaria pela doutora Joana Salles, faz favor, senhora. Houve algumas questões, houve comentários para responder às questões ou algum comentário, como entenda, não é necessário inclusivamente que faça uma intervenção, estou a dar-lhe a palavra.
Esqueci só de pedir à Sra. Joana Salles que se pudesse deixar-nos o texto que aqui trouxe para os nossos elementos, era importante. Obrigada. Peço desculpa.
Obrigada por este debate. Não foi bem. Realmente fico aqui com algumas dúvidas, esta questão da substituição por uma pessoa do mesmo sexo. Na altura, quando analisámos isto, pensámos mais no caso das mulheres, porque isto aconteceu muito na Lei da Paridade em 2006, portanto estava uma mulher na lista, ela não poderia e depois era substituída por um homem. Mas realmente, se pensarmos ao contrário, é uma questão delicada, então, a ver, mas tem que haver também mecanismos para tentar evitar este tipo de, como se diz, estas formas habilidosas de subverter a lei, não é? Que existiram com a lei da paridade. Pronto, discordo aqui da senhora deputada do CDS na parte da questão da rejeição, é importante, porque se não houver esta obrigatoriedade, a lei não se cumpre, a lei da paridade não se cumpre, e é um princípio democrático, é a igualdade de género, a igualdade entre os sexos, e as mulheres tiveram durante... Exato, pronto, essa é a nossa posição. Portanto, mesmo será a rejeição da lista, não a sanção pecuniária, isso só favorece quem, os partidos que terão mais condições económicas, não nos faz muito sentido. Obrigada.
Doutora, passaria então a palavra ao Sr. Professor Pedro Magalhães, faz favor.
Muito bem, muito obrigado. Então, rapidamente sobre alguns pontos. Queria, no fundo, clarificar uma ou duas coisas que disse na minha intervenção. A questão das políticas públicas para homens ou para mulheres. Eu queria explicar o que é que os investigadores fizeram para se perceber porque é que chegam a esta conclusão. Apesar de os homens terem preferências políticas e prioridades muito diferentes entre si, e o mesmo sucede com as mulheres, a verdade é que em média, nós verificamos em muitos países sobre os quais é possível fazer este tipo de recolha de informação, perdão, em média as mulheres têm prioridades e preferências políticas ligeiramente diferentes das dos homens. Nomeadamente, onde isso é mais visível e mais expressivo, é quando em inquéritos se fazem baterias sobre apoio aos desempregados, políticas sociais, educação, tendencialmente as mulheres têm preferências mais intensas neste sentido do que os homens em média. E o que é que os investigadores foram fazer? Já que é assim, então vamos ver se nos países onde as mulheres são mais representadas em órgãos de decisão, se isto tem um efeito nas políticas públicas nessa direção. E não tem. Melhor, não é evidente que tenha, em alguns casos tem, noutros países não tem, ninguém percebe bem. O resultado, no fundo, é mixed. Não há, é só nesse sentido. As mulheres são todas diferentes umas das outras e os homens também, e não há políticas de mulheres e políticas de homens, se bem que nós sabemos que na prática, por exemplo, tudo o que tenha a ver com a possibilidade, na prática, nas sociedades em que vivemos, de melhorar a conciliação, por exemplo, entre o trabalho e a vida familiar, são medidas que vão beneficiar primeiro e mais diretamente as mulheres, sendo que pessoas como eu, na minha opinião, eu acho que beneficia a sociedade toda. Mas pronto, era nesse sentido. Segundo ponto, queria também tornar claro que eu não estou em desacordo com algo que disse, que é, se revogássemos a lei não teríamos tantas mulheres na política, haveria uma diminuição. Eu penso que é muito provável que isso seja verdade pelos casos que conhecemos. Isso aconteceu em Itália, nomeadamente, no poder local. E imediatamente, quando foram retiradas as cotas, houve uma diminuição da presença das mulheres. Isto também nos deve fazer pensar no tempo que demora a que medidas como esta deixem um lastro social e mudem, de facto, a infraestrutura social. Pronto. Agora, rapidamente, sobre questões que surgiram. Não, é muito difícil, não quero confundir a minha opinião, a minha posição como investigador com as minhas posições pessoais, mas é muito difícil separar estas coisas e, por isso, diria só, sobre a questão da rejeição das listas. Há aqui dois planos, não é? O plano é... queremos que isto produza efeitos ou não queremos? E eu penso que não há dúvida que a medida que produz mais efeitos, que mais rapidamente leva à convergência com o valor da cota, é a rejeição das listas. Portanto, isso foi logo, acho que foi das primeiras coisas que eu disse, é das coisas mais claras na investigação. Depois há aqui um segundo plano que é, como aliás sucede constantemente, da ponderação de valores, nomeadamente valores constitucionais, não é? E isso é uma discussão que não pertence só ao Tribunal Constitucional, pertence também aos senhores e às senhoras deputadas, esta ponderação de valores. O que é certo é que a eficácia da lei passa pela rejeição. E há um ponto aqui muito importante, que eu penso que foi levantado, que ajuda à ponderação destes valores constitucionais, é que a sanção pecuniária, no sentido da não subvenção, tem efeitos que não são equitativos, não é? Nos partidos e nas candidaturas. E, portanto... há aqui muita coisa a pôr em cima da mesa, mas eu concentrava-me aqui na questão da eficácia. Não há dúvida que a rejeição é a medida que leva à convergência mais rápida dos valores reais de participação com a percentagem. Finalmente, na substituição, é o tipo de questão para a qual a investigação não tem resposta, porque é uma questão de natureza normativa, não é? Mais uma vez, de ponderação de valores constitucionais. A título pessoal, eu diria... se nós tivéssemos um sistema de voto com uma componente preferencial, ou seja, onde os eleitores exprimem uma preferência não apenas por uma lista partidária, tal como lhe é apresentada, mas exprimem de alguma forma um voto que vai ter consequências no posicionamento dos deputados, eu acho que esta substituição seria algo potencialmente repugnante. No sentido, seria completamente contraditório. Teríamos duas normas em total colisão da organização da maneira do sistema eleitoral. No nosso sistema não deixa de haver essa tensão, mas não é tão grave, não é? Porque apesar de tudo, a expressão é um voto numa lista, sendo também verdade que essa lista tem a ordenação que o partido político local, nacional e local apresentam. Portanto, essa tensão vai existir, mas não é tão intensa, tão grave, insanável, quase diria eu, como seria se o voto tivesse uma componente preferencial.
Eu agradeço os comentários. Portanto, se calhar vou começar pela questão das sanções. Portanto, eu não tenho dúvidas que a sanção, a rejeição da lista, embora com a indicação para a reformular de modo a estar de acordo com a lei, seja a mais eficaz. Não tenho dúvidas disso. O que a mim me faz mais... além disso, quer dizer, também há outra questão, quer dizer, mas também não é verdade, penso eu, embora acho que essa matéria careça de ser mais aprofundada, estudada, que a sanção existente e a lei existente não tenha sido eficaz. Ela foi eficaz. O que se passa é que tem uns buracos da sequência, e os partidos jogaram com isso. E Portanto, mas não é completamente líquido que não tenha sido eficaz e pode ser reforçada em 7 subvenções e de maior eficácia na sanção. Porquê é que eu tenho esta reserva? A minha reserva é, se quiserem, eu aqui também não tenho problema, quer dizer, não consigo separar, isto é uma coisa que tem uma dimensão normativa, mas há alguns valores, e há um valor muito importante, que é o valor do conflito político em democracia e da pluralidade de visões, mesmo no mesmo enquadramento constitucional, e pode haver partidos que contestam determinadas prerrogativas constitucionais ou numa outra versão, acham que a sua operacionalização pode não ser daquela maneira. Então nós agora vamos, a ideia da rejeição é uma espécie de silenciamento do conflito político. É isso que a mim me faz mais impressão. Portanto, mas reconheço a eficácia, mas acho que não está por provar que não tenha sido, pelo menos, razoavelmente eficaz a lei existente. Ela tem várias lacunas, que aliás esta proposta de lei tenta resolver, e bem, nomeadamente as sequências e das substituições, que uma vez reforçadas, e a sanção pecuniária também pode ser reforçada, o corte nas... E portanto, tornar ainda mais efetivo. Pronto, eu acho que o pluralismo político é um valor muito importante em democracia e por isso é que me choca um bocadinho a ideia da rejeição, é só por isso. Pronto, sobre a questão da ordenação, eu concordo inteiramente com o que diz o Pedro Malente e vou mais longe, porque esta discussão está aí, a discussão do voto personalizado. Pessoalmente, aliás, já fiz um estudo para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde defendemos o voto preferencial. Penso que hoje há cada vez mais pessoas a defender essa solução. Essa solução não garante a representação feminina, porque os eleitores é que decidem. Nós podemos fazer uma lista paritária, 50-50, mas depois quem decide em quem é que vota são os eleitores. Isso é o voto preferencial. Claro que o ideal é que o voto preferencial também seja adotado de uma forma moderada e que haja uma componente lista fechada, é a minha posição, e com o Círculo Nacional, que exatamente que permite também dosear a coisa. Mas, enfim, portanto, acho que seria muito mais aberrante se fosse isso, não é? Agora, eu acho que aquilo que eu li não é só a questão, mas de facto os eleitores quando votam numa sequência, porque esse é o enquadramento constitucional, é que as listas são ordenadas pelo, mas a escolha é do partido. Mas de qualquer maneira, foi isso, esse é o pressuposto constitucional que está em jogo. Mas o que eu vejo aqui é que nem sequer é o próximo do mesmo género na lista, é uma pessoa do mesmo género, ponto, o que significa que pode ser a última. Não, se calhar não percebi bem, pode ser que eu não tenha percebido bem o que é que isto está. Mas eu não... Pronto, então... Mas, portanto, eu também não... Eu, sinceramente, não me choca muito, desde que haja uma certa cumprimento de sequência, não acho que isso seja uma questão fundamental, até porque a escolha da ordenação não foi do eleitor, foi do partido, não é? Embora isso seja o pressuposto constitucional. Finalmente, e esta, entre aqui nesta questão dos temas e de... Porque, na facto, nós na ciência política perguntamos, mas quer dizer, qual é... Que diferença... Há uma dimensão simbólica, as mulheres são metade da população e, portanto, é importante que elas estejam presentes. Acredita-se que elas trazem preferências, prioridades diferentes, não que haja políticas para homens e para mulheres, mas e podem fazer uma diferença no seio dos partidos. Eu, por acaso, já fiz um estudo com a Ana Espírito Santo e a Sofia Silva, um estudo comparativo, e o que nós, quer dizer... Naturalmente, o que nós esperamos é que o partido, a ideologia, é a questão fundamental que estrutura as divisões políticas de uma democracia, não é o género. E isso foi confirmado. De qualquer modo, detectámos existirem diferenças em alguns temas estatisticamente significativas e, sobretudo, em alguns países. Sobretudo aqueles temas que dizem, por exemplo, a ação afirmativa em defesa da igualdade de género. Há diferenças, mesmo... Controlando o partido, ou seja, no seio dos partidos, há diferenças entre homens e mulheres, estatisticamente significativas. Assim também, outras questões do mesmo género, nós chamamos questões women-related issues, não sei como é dizer, quer dizer, que não é questões de mulheres, mas mais diretamente a questão do género. E aí verificámos existir diferenças, mas vamos lá ver. Se essas diferenças existirem na população, é desejável que isso seja refletido também ao nível dos representantes. intrapartidariamente, portanto não vejo que isso seja um problema, se, não estamos a falar aqui de políticas de homens e de mulheres, mas se existirem diferenças no seio de cada grupo político, ao nível do eleitorado, porque é que elas não são de ser traduzidas também ao nível dos representantes heterogéneos? O que nós verificamos é que os temas mais cristalizados, aqueles temas que são, digamos assim, o core business, se me permitem esta expressão que agora não me ocorre melhor, do partido, quer dizer, os temas centrais, nucleares, aí há homogeneidade, porque isso aqui é um problema de plataforma. Agora, os temas onde o partido é ele próprio mais heterogéneo, não tem uma posição tão vincada, aí há espaço para que a questão do género e as opções diferenciadas, por exemplo, em matéria de género, possam ter um efeito. Pronto, e fico-me por aqui.
E por aqui já é muito. Eu quero agradecer-vos, quer aos senhores professores, quer à Sra. Os contributos, a disponibilidade. Sei que as vossas agendas são pesadas e houve um outro momento onde não foi possível conciliar, mas felizmente e para bem do processo legislativo foi possível fazê-lo agora no início desta sessão legislativa. Agradecer a disponibilidade, o facto de trazerem o vosso saber e as vossas reflexões e os contributos que daí advêm para as reflexões que temos em curso. Agradeci imenso.
Obrigado pelo convite e pelos comentários.
Eu só pedi às senhores deputadas para não saírem, porque tinha uma questão a combinar convosco no quadro do nosso trabalho. Vou-me só despedir dos senhores professores e da Sra.